11 horas 5 minutos. Bom dia, bem-vindos a mais uma edição, e esta não é uma qualquer, a última antes da pausa para as férias de verão do Discurso Direto, o programa que junta os partidos que têm assento na Assembleia Municipal de Ilhavo, que ontem reuniram. Foi a primeira sessão depois da fase de confinamento, com o debate sobre a atividade municipal, as contas, e em que a pandemia dominou as conversas nesta sessão mantida no Salão Nobre dos Passos do Conselho. Convidados para já ligados via Skype, Ricardo Santos, em representação do Bloco de Esquerda, Carlos Pedro Ferreira, em representação do PP. Creio que para já, pelo menos estes dois estão garantidos. Eduardo Conde ainda não estará ligado, mas essa ligação a partir de agora fica operacionalizada. Bom dia aos que estão e bem-vindos a esta última edição antes da pausa para as férias. Foi um semestre marcado pela pandemia, isso foi visível no debate que mantiveram ontem na Assembleia Municipal. E o que é que fica mais destes seis meses, Ricardo Santos?
Ora, muito bom dia a todos que estão lá em casa nesta nossa nova modalidade de debate online, e também a ti, Carlos. Realmente estes seis meses são seis meses muito, muito característicos e muito, muito sui generis devido a esta epidemia Covid. De facto, primeiro, logo a partir da atividade municipal, não é? Que se viu naturalmente condicionada, em certa medida, pela diminuição dos trabalhadores, dos serviços que presta, os eventos, como sabemos, fazem parte de uma espécie de bandeira no Executivo Ilhavense, o programa cultural, enfim, e de festividades que oferece e que este ano não pôde tomar lugar. Isto, de facto, leva a um ano muito característico em que a nossa energia, e neste caso refiro-me também à atividade política e executiva de Ilhavo, esteve concentrada, de facto, no combate a esta pandemia, o que deixou ontem também um sabor especial a esta sessão, porque, como dizias, e é verdade, dominou. Não foi a exclusividade, mas o tema Covid acabaria por dominar quase toda a sessão municipal.
E já agora, Ricardo Santos, também com uma visão, e por aquilo que eu pude perceber da leitura que já fiz esta manhã, uma visão consensual, não sei se utilizar a palavra unanimista é correto, mas pelo menos consensual em torno de um objetivo comum, que é esse combate.
Sim, eu acho que existe e existiu consenso. Primeiro é de salientar que, além das palavras que foram ontem tecidas em sede da Assembleia Municipal, eu estou seguro, não tendo os dados, mas estou seguro de que todos os partidos se disponibilizaram, como os representantes do Bloco de Esquerda e certamente os do PS e do CDS também o fizeram, disponibilizando-se de imediato para qualquer auxílio que a Câmara necessitasse neste período. A realidade é que existe um consenso que é natural em relação à necessidade de combater os efeitos desta pandemia, se não a pandemia em si. Okay. E portanto, além desta questão, há também uma outra questão, que é a questão das medidas de futuro. Portanto, além de tudo aquilo que já se viveu agora em relação à adaptação a esta nova realidade, há tudo o que vai seguir daqui para a frente. E acho que ontem na Assembleia ficou claro, primeiro, que todos os partidos concordam com essa necessidade e se calhar com as linhas gerais do combate a essa circunstância. Por outro lado, um consenso no sentido em que também ninguém estava ali ou ninguém tinha elementos para criticar a ação camarária. Portanto, ficou evidente que este Executivo tem feito tudo o que está à sua mão e, portanto, tem de facto enfrentado esta realidade dentro daquilo que era expectável.
Carlos Pedro Ferreira, bom dia, bem-vindo também a mais uma edição do Discurso Direto. Tanto e tanto se falou desta questão da pandemia, sobretudo no seu caso falou-se muito da vertente económica, do apoio de auxílio e da agilidade com que esse auxílio era possível. Numa perspectiva mais alargada, Carlos Pedro, o que é que diria nesta altura sobre a intervenção dos poderes locais, das IPSS, da capacidade de resposta?
Muito bom dia a todos. Eu ia dizer sempre no estúdio, porque ainda me esqueço que ao sábado cada um de nós está em sua casa. Eu tenho a dizer, relativamente à primeira pergunta que fizeste, Carlos, relativamente aos apoios, eu infelizmente continuo à espera na sondar de que a linha Covid, portanto, despeje o dinheiro que nós precisávamos, que eram 200 mil euros, que tínhamos pedido, e, portanto, se não fosse reforços de suprimentos e de apoios e de algum encaixe de, portanto, reservas, tínhamos dinheiro, já tínhamos sucumbido. Portanto, eu diria que não é possível que este caso seja só connosco, é evidente que não é, portanto, claramente a resposta do governo relativamente aos apoios à economia não estão a surtir efeito, e estamos a falar em empresas com alguma dimensão e capacidade de poder pagar. Imagino eu o que é que se estará a passar com outras empresas, até porque há aqui uma questão de falta de cálculo das necessidades, porque a linha, do que eu sei, e estou bem informado, já esgotou 3 vezes. Portanto, foi a primeira linha com determinado montante de dinheiro, depois o dinheiro acabou, depois veio uma segunda injeção de capital, a segunda injeção de capital acaba, a terceira esgotou, e agora estamos à espera de um novo reforço. Portanto, sobre esse aspecto, as coisas não funcionaram bem. No nosso caso em particular, não funcionaram bem, mas não teve danos, portanto, não teve nenhum tipo de dano relevante, com alguns atrasos a fornecedores, etc., mas nada de especial. Mas noutras empresas com certeza terá. Relativamente à questão, à segunda questão dos poderes locais e do controle da pandemia e do governo central, acho que aquilo que tem ocorrido nos últimos, provavelmente na última semana, uma semana e meia, é que eu penso que está a haver algum descontrole no sentido do desconfinamento, mesmo todos sabendo, e já estava, não era surpresa para ninguém, que o desconfinamento iria aumentar a probabilidade de contágio e portanto, de haver mais casos ativos e, portanto, provavelmente mais pessoas a apanharem. O que não estava, provavelmente, a contar é que fosse tanto. E que, ao mesmo tempo, houvesse uma dificuldade da sociedade civil perceber que tem que cumprir as regras de distância social. E, portanto, ainda há pouco estava aqui, tinha aberto aqui, enfim, a notícia ontem, já houve desacatos e a polícia teve que vir e foi agredida porque tentou terminar conjuntamente pessoas ali na zona de Lisboa. Na Comporta também, mais uma festa que se juntaram 50 dezenas de pessoas. Portanto, isto, eu temo que isto vá correr mal se o poder local não tiver poder ou capacidade de intervir. Portanto, autorizado pelo Governo Central através da GNR, da PSP, etc. E se as pessoas não interiorizarem que o Covid-19, que o problema, que a pandemia não está resolvida, está a curva achatou e nós não queremos, ninguém quer que ela volte a aumentar, e portanto até estamos agora numa época que teoricamente ela deveria abrandar, mas quando começar a acabar o verão teria uma tendência para aumentar. No verão agora, com a história de acabarem as aulas, já acabaram na sexta-feira para o segundo terceiro ciclo, não é? E portanto agora vai-se pôr a questão das férias, da praia, etc. Se as pessoas não forem responsáveis e não mantiverem aquilo que são as recomendações, eu temo que nós tenhamos um novo problema antecipado àquilo que já estávamos a contar. Portanto, não estou a conseguir perceber bem. Primeiro, eu já tinha dito há 15 dias que as regras do confinamento na praia não fazem grande sentido, quando nós temos os centros comerciais, etc., que já estão a abrir, os restaurantes com alguma lotação, neste momento até as piscinas, os ginásios, as piscinas dos ginásios já abriram, que eu acho extraordinário, Eu percebo que eles têm que abrir, mas as piscinas balneares, já posso ir ao ginásio, já posso ir ao balneário, já posso ir à piscina, uma piscina interior, fechada, já posso ir treinar se eu quiser. Eu não vou, treino fora, foi em open space, não é? Portanto, eu acho que estão-se a criar condições para nós podermos, para isto disparar. Por outro lado, só para fechar, estas, o que aconteceu ontem que eu ouvi nas notícias sobre aquele problema, aparente problema daquele desentendimento entre a Marta Temido e o António Costa e a Diretora-Geral de Saúde, mostra que de facto as coisas, parece que há algum controle de informação, porque este desentendimento numa reunião com o Infarmed, em que a Ministra diz, se o Primeiro-Ministro puxou as orelhas à Ministra da Saúde, teria certamente razão. Ora, eu acho que esta declaração ou é de uma ironia muito grande, só pode ser, não é? Ou é, quer dizer, ou é uma submissão inaceitável. Depois a responsável da DGS, um programa qualquer, assim para a meia-noite, então ia de férias, mas, ai, por amor de Deus, nem pensar isso, por amor de Deus, nem me falo nisso, férias juntas, isso é a última coisa. Mas isto, quando isto vem para fora e aparece nas notícias, a gente imagina, normalmente isto é filtrado. Se isto de facto aconteceu e aparece cá fora e não foi desmentido, imaginemos a desarticulação que existe entre o António Costa, a Ministra e a DGS. Aliás, mesmo para fechar com a história que é uma brincadeira, não tem piada nenhuma, de no dia a seguir ao São João haver um comunicado para as pessoas terem cuidado quando a festa já tinha acabado, já tinha sido no dia anterior.
Cá está a primeira leitura do Carlos Pedro Ferreira com Eduardo Conte também já em estúdio em representação do Partido Socialista. Bom dia, Eduardo.
Olá,
6 meses de pandemia. O tema é, diria, quase obrigatório na leitura do que foi este semestre.
Sim, pois eu esta parte foi, de facto, penso que inicialmente poderia parecer a mais difícil, mas penso que será, que terá sido, que se aproxima mais da facilidade, que é fechar tudo. E era importante que se fechasse e era importante que se controlasse, e penso que ficou ontem na Assembleia Municipal um voto louvor às instituições, à população. Nós também não podemos crer que 100% das pessoas se portem bem e corram bem. Há sempre alguém que, muitas vezes, até com boa intenção, porque acha que não está a prevaricar e que porá o pé em ramo verde. Mas, em termos genéricos, as coisas correram bem no Conselho em termos do controlo da pandemia. Agora, é importante perceber que a confiança caiu, o medo se instalou, o sofrimento é mais que muito e cai sempre para a parte mais fraca, para os trabalhadores. E neste momento é preciso conseguir, com um equilíbrio, com um justo equilíbrio, continuar a controlar a pandemia e continuar a perceber que, sem medo, mas com cuidado, com prudência, e esta palavra prudência é importante que ela, ao longo da nossa vida, com ou sem epidemia, se coloque. É preciso prudência nas nossas ações e nas nossas relações. Mas agora o importante é desenhar o futuro, desenhar a nova normalidade. E aqui é que eu penso que as coisas poderão eventualmente começar a não ser tão pacíficas. É evidente que nós, vereadores da oposição, e que temos assento no Executivo, colocámos-nos ao lado do Sr. Presidente de Câmara, porque no momento difícil onde foi necessário tomar decisões, que eram decisões novas para toda a gente, tinha que haver o conforto de não haver alguém de crítica fácil, e não fizemos. Fomos solidários e estivemos com o Sr. Presidente de Câmara. Neste momento, penso que é importante, essa parte é importante continuar, mas é uma parte que já temos esta experiência adquirida. Agora é importante relançar, e nós fizemos até uma ação de almoçarmos juntos com os devidos cuidados, passarem alguns cafés do Conselho, um em cada freguesia, a avaliar, a conversar com os proprietários, a ver como é que as coisas estão a evoluir, a dar também a nossa ideia de como é que se deve fazer e perceber como é que a realidade está a acontecer. E o desenhar a nova normalidade aqui deixa-me já apreensivo, porque eu não vejo E depois, daqui a pouco falaremos das contas e falaremos daquilo que é possível falar ver da Câmara, mas não vejo a Câmara com rasgos de planeamento e de criatividade que nos possa deixar antever que o futuro que está a ser bem preparado nesta nova normalidade. Nós já éramos críticos em relação à normalidade que conhecíamos, quanto mais a esta. Por exemplo, era importante que, nesta altura, que o desemprego jovem vai aumentar, porque o medo está em toda a gente, mas também está nos empresários, e há tantas na possibilidade de criar dois empregos, vão só criar um, e penso que, a este nível, e vou deixar aqui uma crítica que fizemos ao Presidente de Câmara, que foi, e que surgiu ontem já a falar sobre isso, que é o programa de ocupação dos tempos livres não se vai realizar. É evidente que nos moldes que estava previsto e nas atividades que eram rotineiras dos anos anteriores, provavelmente não daria, mas daria de certeza, imagina até em ações de sensibilização, em comunicação de medidas, avaliação de procedimentos, contagens estatísticas, inquéritos. Há um manancial de coisas que se podiam fazer e que se podiam repensar em função do que aconteceu, e penso que o fechar é o mais fácil e é um mau sinal para os nossos empresários. Eu penso que a Câmara, os poderes públicos têm que ser proativos e naquilo que é a nossa capacidade de ação, estarmos na linha da frente a repensar e a recriar. Ou o adiamento, por exemplo, das bolsas de estágio, quer dizer, numa altura em que poderá haver um crescimento do desemprego, o adiamento das bolsas de estágio. E pode o Sr. Vereador vir-me dizer, mas as bolsas de estágio nós não vamos conseguir começar já. Mas as oportunidades nós temos que estar preparados para agarrar as oportunidades. As candidaturas, as entrevistas, o planeamento e ter tudo pronto para, se for possível, começar em agosto, começamos em agosto, se não for, está tudo pronto e começamos em setembro. Se não houver nenhuma anomalia em termos da pandemia voltar a tomar conta e se o controle continuar da forma que está, rapidamente vamos poder iniciar o programa de bolsas. Só que nessa altura não temos nada preparado. E, entretanto, há jovens que já estão a terminar a licenciatura e que vão perder aqui 2 ou 3 meses que se poderiam aproveitar. Portanto, o que é que eu acho? Estes são 2 exemplos em que fechar é fácil. Repensar a reabertura é fundamental. É fundamental que se criem novos projetos, que se repense a normalidade e que a Câmara seja proativa, que não se ponha ao abrigo do medo. Até aqui, pois fomos muito solidários neste momento, portanto eu vejo já situações onde nós podemos de facto discordar. É preciso pôr o Conselho a mexer, porque a falta da economia a funcionar pode matar tanto como o vírus.
Cá está uma leitura que traz também já, digamos assim, uma, não diria uma marca entre um antes e um depois, porque é difícil definir o que é antes de Covid e depois de Covid. De qualquer forma, pedia Ricardo e Carlos Pedro Ferreira também a vossa leitura a propósito desta questão, até porque se lança já aqui uma visão mais prospectiva, a pensar no futuro, e o que será também necessário e que campos poderão ser prioritários em termos de atuação e dinamização económica nas várias dimensões, local, nacional. O país começou a questionar agora a questão de Lisboa e Vale do Tejo pela evolução da pandemia, que parece estar numa fase um pouco mais aguda, mais intensa nesta área do país. Há quem peça medidas mais restritivas, há quem peça coerência nas medidas e no discurso. Afinal, o país deve andar a várias velocidades, deve andar a uma velocidade única. Como é que isto deve ser tratado?
Sim.
Pode ser o Carlos.
Ou ser eu. Eu acho que claramente o país deve ser tratado a várias velocidades, porque não tem sentido aplicar as mesmas regras a zonas que estão com mais problemas. Aliás, foi o que aconteceu com o Ovar, foi tratado de forma diferente quando surgiu aquele problema. Houve um cerco, porque havia ali naquele local, havia de facto um número de infectados e um número de casos que era anormalmente alto comparado com o resto do país. Isto levanta, em tese, eu entendo que pode haver um sentido discricionário no tratamento das regiões e das cidades e dos locais. O problema depois tem a ver como é que se controla o movimento de pessoas. É porque, das duas uma, ou se faz um cerco, que também me parece um exagero, Ou então nós teríamos que ter medidas de consciencialização muito grandes nas populações para garantir que elas cumpriam e que, portanto, ou não saíam, ou ficavam em casa, para não fechar fronteiras, ou seja, para que não fosse preciso haver a intervenção, porque mesmo no circo que nós tivemos em Ovar, havia um conjunto de razões e de motivos que as pessoas podiam sair dali. Mas o que nós temos hoje, e há bocado referindo-me ao que disse o Eduardo, de que, bem, agora vamos arrancar, etc., as coisas estão no bom caminho, bem, só ontem tivemos 6 mortos e 451 infectados em 24 horas em Portugal. Portanto, quer dizer, quando estamos a falar de uma pandemia, de um vírus, isto facilmente se descontrola com duas ou três talvez não, mas com 4 ou 5 festas, começando o verão, começando as férias, e não havendo esta consciência, portanto, o grande investimento que tem que ser feito é na sensibilização e com as forças policiais, não no sentido de, no sentido de prevenção e de estarem constantemente a enviar a informação e a desincentivar os agrupamentos, quando se sente que há uma festa, porque há muito barulho, porque há qualquer coisa, haver uma intervenção muito rápida para desmantelar esse tipo de atividade. Portanto, eu não estou tão otimista relativamente à questão de que nós vamos sair disto de uma maneira muito simples. Eu acho que, na minha opinião, se aqui há 6 meses ou 5 meses eu disse que não estava nada preocupado porque não havia nenhum morto, e não havia na altura, e portanto, e mesmo agora temos, já não sei quanto é que estão, 1600 ou qualquer coisa desse género, é o problema que é, e que estivesse terminado, sim senhor. Agora, pode muito facilmente, se houver uma baixa de guarda agora, neste momento, isto voltar ao que tínhamos antes, ou então ter que se recuar num conjunto de medidas e voltar outra vez para trás, quase ao ponto inicial. Mas aí aqui é que está o sentido da avaliação de risco, que é, se nós já fizemos um esforço tão grande e se calhar conseguia-se quase, em vez de achatar, pôr isto a zero com mais, se calhar, um mês, se nós abrirmos muito a porta um mês antes, podemos voltar quase à situação pior ou uma situação inicial. Portanto, mas eu não sou médico. Sim.
Permite-me só aqui um pequeno apontamento e só para justificar o que estás a dizer. Isto, estás a falar de uma ação mais fiscalizadora, e vou usar aqui um termo um bocadinho forte, que é, e mais repressiva. Eu penso que, não retirando qualidade a essa intervenção, há uma intervenção que não foi feita, e que há bocado eu dei o exemplo, em termos, por exemplo, do programa de tempos livres, que se podia aproveitar gente para esse tipo de ações. A comunicação e a sensibilização que a Câmara tem feito tem sido pobre. Eu não vi formas de apoio aos meios de comunicação do Conselho, de forma a surgir tanto sensibilização, como formação, como outdoors, distribuição de aqueles MUPIs que passa a imagem nos conselhos, que era do programa ainda do tempo da Aveiro Digital. Esse esforço de aprendizagem é importante para depois a ação fiscalizadora e de controlo não parecer uma perda de liberdade. E, de facto, aqui tem falhado. Quer dizer, nós temos um grande gabinete de comunicação, e em termos de comunicação eu não estou a ver nada que seja volumoso, que seja eficaz e que uma comunicação que entre facilmente no ouvido. Não estou a ver. E depois, não havendo esse tipo de proatividade, o controle depois parece perda de liberdade.
Sim, eu concordo. Não tenho, aliás, eu tenho desconfinado todos os dias com alguma segurança, minhas voltas a pé, e de vez em quando vou até à praia dar um mergulho, mas ainda não fiz praia, nem nem estou se calhar a contar a fazer, mas de facto, mesmo da própria Direção-Geral de Saúde, as mensagens que aparecem no autoestado na A25 é sempre a mesma, é mantenha a assistência de segurança, ponto, informação da IGS, do município não, não tenho visto, sinceramente não saltou nada à vista, mas também do próprio... Há depois aqui, além do país poder ser tratado de forma diferenciada, também há uma incongruência muito grande na forma como é tratada a assistência social. Por exemplo, fiquei a saber no outro dia num almoço com um amigo que é jogador de vôlei, que é permitido, isto é insano, não é uma insanidade, mas isto não tem a ver com o poder local, tem a ver com o governo da nação. Que já é permitido haver jogos de voleibol em pavilhão, mas não é permitido haver jogos de voleibol na praia. O que é uma aberração, porque, quer dizer, na praia não se pode pôr uma rede, não se pode jogar na praia, mas pode jogar no pavilhão. Isso só tem uma explicação. Se calhar é como o futebol. É porque os jogos no pavilhão são jogos, portanto, profissionais, vamos chamar-lhe assim, que são clubes onde essa pessoa joga. São clubes onde há dinheiro à mistura e, portanto, aí já se está a permitir uma atividade porque ela gera receita e gera dinheiro e gera movimento de pessoas, enquanto pessoas a jogar na praia, cujo risco de contágio tende para zero, é muito baixo, porque estamos a jogar o mesmo jogo, com as mesmas distâncias, etc., com as mesmas pessoas, e com o mesmo tipo de atividade, mas como é de praia, como não tem audiência, como não tem profissionais, não é permitido. E provavelmente isto alarga-se a outras atividades. Não está a ver, isto não, eu sinceramente não gostaria que fosse ao contrário, mas isto está muito, muito, muito descoordenado em termos de ações, de soluções e de estratégia. Vai-se andando e vai-se vendo. O que numa coisa destas não pode ser, porque está uma virose.
Ricardo Santos, jovens colocados agora no centro das atenções, foi assim que se falou durante esta semana, os últimos 15 dias, pelo início das férias escolares, pelo início da praia, pela necessidade de convívio social que os mais jovens querem ter como um dos pilares da sua vida. Esta questão, será aquela que vai ser mais marcante no verão?
Eu penso que, eu não sei se será a mais marcante, efetivamente tem sido aquela que tem estado mais à discussão e que gera mais polémicas. Mas eu devo frisar, e há 4 meses atrás estávamos aqui sentados e assumi um risco talvez de pessimismo quando, como há poucos dizia o Carlos Ferreira, eu no início ainda não havia nenhum morto, até nem estava convencido que viesse a situação a ficar como ficou. Ao contrário, eu nessa época se calhar era mais pessimista e tinha a ideia de que de facto o vírus acabaria por chegar e que iríamos ter que enfrentar algumas complicações, como se veio a verificar. Neste momento, eu vou ser honesto, seria cínico se dissesse isto de outra forma, não avizinhando uma solução imediata, nem uma resolução de todos os problemas associados à Covid, de facto, eu tenho uma perspectiva mais otimista em relação a esta matéria. Primeiro, encontrando falhas, naturalmente que há falhas, até me admiraria se não houvesse falhas na ação governativa nestas matérias, mas acho que ela tem sido, eu diria que suficiente. Claro que não pode cobrir tudo aquilo que era necessário, e muito fica por fazer, às vezes até pequenas minudências, como agora falava o Carlos, a questão da comunicação, etc. Tudo isso às vezes poderia certamente ser melhor, há sempre a perspectiva de podermos fazer melhor. Agora, aquilo que eu não quero acreditar é num cenário altamente derrotista, e portanto eu confesso que há cerca de um mês, desde que ainda não tinha, quer dizer, ainda mantínhamos um estado de emergência, mas já se entrava num lento e a medo um processo de desconfinamento, e desde então que há vozes muito pessimistas, passam a vida a dizer, deparo-me isto na minha vida privada, que se cruzam e dizem, para a semana já estamos todos fechados outra vez em casa. Eu muito honestamente não creio que seja esta a tendência, pelo contrário, se tenho frisado a importância de nos adequarmos e de combatermos esta pandemia e, portanto, ante a realidade que ela criou, que é uma realidade nova, que exige o trabalho digital, que exige que muitos serviços que possam ser tratados de uma forma digital que sejam tratados. E, portanto, aquilo que eu realmente acho é que há um mundo novo, e há um mundo novo ante o qual temos que aprender a viver, e de facto há muito a reconstruir e muito a repensar, e há muitas estratégias que estão a falhar, naturalmente, mas numa perspectiva mais globalizada, eu de facto não acredito nestes cenários mais derrotistas. Acho que, por exemplo, falava já há pouco da questão de Lisboa. É uma questão de Lisboa, é assim, primeiro Lisboa é Lisboa, e tem uma cidade com características próprias. Podiam-me agora dizer assim, mas no início da pandemia era ao contrário, até estava mais controlado, e no Norte esteve, conforme até na altura se referenciava muito no Sul, que no Norte a coisa estava descontrolada. Eu acho que Lisboa primeiro é uma cidade com uma grande densidade populacional, não nos podemos esquecer isso. Enquanto o desconfinamento, se calhar noutras zonas do país, tem um impacto, em Lisboa naturalmente teve outro. E depois há a questão dos exames. Eu não tendo dados empíricos para fazer esta afirmação, vou-me dar ao luxo de fazer. Eu entendo que quando há um alerta sobre qualquer povoado, comunidade, etc., seja um bairro, seja uma cidade, seja uma zona, é natural que, existindo essa suspeita, que se façam mais testes. E, portanto, eu quero acreditar que em Lisboa poderá haver, de facto, um deslize, até porque temos visto estas situações, e essas sim são de criticar e de levar muito seriamente, como aniversários com 100 pessoas e coisas desse estilo, e manifestações, portanto, lá está mais características típicas à vivência lisboeta, e isso, de facto, tem que ser controlado e evitado. Agora, eu não vejo razões para, no dia da vida cotidiano das pessoas, que haja assim um desvio tão grande em relação ao padrão por parte de Lisboa. Eu acredito, por exemplo, que se façam muitos testes em Lisboa, como eu acredito que se houvesse um alerta específico agora, de repente, fosse outra vez em Ovar, ou fosse em Ilhavo, ou fosse onde fosse, que se há uma atenção redobrada para o estado sanitário de uma determinada zona, que se teste, que se teste, que se teste. Agora, de facto, nós temos que aprender a viver com este futuro, temos que fazer sempre melhor, e nisto o Carlos Ferreira tem toda a razão, portanto há muito por fazer e muito para lá chegar, mas eu acho que também com um espírito que deve aceitar uma lógica, ainda que a critique e que a analise, mas que deve aceitar uma lógica de desconfinamento, porque nós ainda não sabemos, ainda não temos noção de durante quanto tempo vamos viver com esta realidade, e não podemos adiar permanentemente a reativação da vida económica. Fala-se muito da economia, mas também da vida social, porque o Carlos Pedro dizia há bocado uma coisa com a qual eu concordo perfeitamente. As pessoas precisam de um certo nível de socialização, não podem permanecer permanentemente afastadas. E, portanto, há um afastamento social, naturalmente, mas dentro dos círculos próximos temos que começar a tentar adquirir novos métodos para viver nesta nova realidade que veio e pode estar para ficar algum tempo.
Posso? Eu posso fazer uma coisinha?
Sim, sim.
Assim, eu acho que aqui, eu concordo com o Ricardo disse, há aqui duas dimensões da questão. Uma delas é evidente que eu acho que o país não pode parar e, portanto, uma coisa não implica a outra, ou seja, nós já temos as empresas a trabalhar, está toda a gente a trabalhar, com os meios de prevenção, todos a serem usados e, portanto, o risco que, se nós fizermos as coisas bem feitas, o risco é muito, 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 muito pequeno. O que assusta um pouco nisto, mas tem que ser, e portanto, e depois também temos que ter a noção, eu como o Ricardo, como nós, a nossa faixa etária, quer dizer, nós sabemos que o problema nunca será connosco, será com os outros e, portanto, não temos esta preocupação, temos-la de forma altruísta, porque em tese nenhum de nós poderia morrer com o Covid-19, porque tenderia para zero essa probabilidade. Mas as pessoas com mais idade e com outro tipo de doenças, portanto, já prévias e que tinham do tipo de complicações, são pessoas que têm, portanto, que têm uma alta probabilidade de serem infectadas, de terem problemas graves, incluindo, no fim, na pior delas, a própria morte. O problema é que, eu próprio me confesso, por exemplo, ainda na terça-feira, dia de São João, fui a um jantar no Porto, em casa de um amigo, e de repente a coisa que nós achamos que, pronto, e eu tenho que confessar que é um facto que essas coisas acontecem só com os outros e de repente estamos ali, se calhar 20 pessoas, também foi ao ar livre, no jardim e tal, da casa, mas apareceu uma outra pessoa de máscara e, à altura, à meia-noite, à uma da manhã, comida para aqui e para ali, já estava toda a gente, quer dizer, não digo toda a gente, mas provavelmente já as distâncias de segurança já tinham desaparecido, as pessoas estão todas na conversa, já não está ninguém de máscara, e depois, portanto, estou a falar de pessoas que vieram desde, sei lá, desde do Alentejo até eu vim da Aveiro, outros vieram de vários sítios, não é? Depois, toda a gente foi, eu vim para aqui às 2 da manhã, os outros se calhar ficaram lá, não sei. Quer dizer, este tipo de coisas que acabam por ser feitas de uma forma, e estamos a falar de pessoas informadas, não havia lá ninguém que não soubesse exatamente o que é que estamos a falar, que têm um comportamento que acham que vão fazer isto de uma vez, pronto, dias não são dias. Uma coisa daquelas que foi feita com nenhuma intenção de poder provocar algum tipo de coisa, pode, sei lá, dar origem a um problema. Agora, eu acho que isto, só fechando, o que eu estava a dizer é que esta coisa que aconteceu, que onde eu estive, isto vai acontecer todos os dias com meia dúzia ou com dezenas de famílias, a partir do momento em que se está de férias. E, portanto, que era diferente de fevereiro. Não tinha a ver por causa do Covid, nem gostarem mais em pico, tinha a ver com a própria questão de não estarmos no verão e não haver um ambiente de férias e de festa, e de calor e de praia. Portanto, a própria conjuntura é muito propícia a que, não estou a ser pessimista, estou a ser realista, a que, tendo em conta que o vírus se propaga por contágio, que isto tenha uma tendência natural para exponenciar. Eu gostaria que não fosse, mas não estou a ver de outra maneira, porque este tipo de coisas, nós vamos aí jantar de 3 ou 4 pessoas, aparece mais uma ou duas, 6, 7, ok, vamos manter a distância de segurança, ok, não, estamos num jardim, é ao ar livre, ok, tudo bem, na altura está um bocado frio, vai alguém, vai dentro de casa, depois a seguir vem outro atrás para continuar a conversa, vai ao frigorífico, ficam ali na conversa, não sei, isto vai acontecer, é quase impossível que aconteça.
Eu ia só fazer um pequeno comentário e depois ia passar às contas, porque se nós não falarmos delas agora, em setembro, penso que é demasiado tarde. Mas é evidente que é preciso, a expressão que eu utilizei há bocado da prudência, é preciso prudência, mas não podemos matar a vida da forma que a conhecemos e temos que, com prudência e com o cálculo que é possível fazer e com o planeamento, temos que partir para uma normalidade que não é a normalidade que conhecíamos, será outra normalidade, com muito mais planeamento, com muito mais previsão, com muito mais avaliação, mas, de facto, temos que criar espaços de encontro, porque é fundamental. E só a este respeito, quer dizer, o facto de nós termos que caminhar a várias velocidades, tem que ser a várias velocidades, porque é impossível comparar Ovar ou Ilha com Lisboa, porque vivem lá uns milhões largos de pessoas, dos transportes, para não haver risco, aqueles transportes que nós conhecemos na situação normal que conhecíamos em dezembro do ano passado andavam sempre à pinha, eles até não duplicaram, as pessoas são as mesmas, é evidente que têm que andar à pinha. E o contágio faz-se. Surgem aquelas vozes que, ok, Lisboa teria que ser, fazer um cerco sanitário, é impossível com... Agora, em bairros é possível pensar nisso e temos que pensar em termos de objetivos de espaciais, muito mais pequenos. Mas temos que ser solidários também com o país todo. Eu ontem ouvi alguma coisa na Assembleia Municipal, ouvi várias que me aterrorizaram. E uma de um importante elemento da bancada do PSD, que vai ao microfone e que diz que fica muito contente quando vê os noticiários e vê o que se está a passar em Lisboa. Porque aqui vivemos num cantinho muito bom. Acho que é demasiado grave alguém que tem responsabilidades políticas dizer uma coisa destas. Não fico nada contente que em qualquer lugar do meu país ou do mundo algo corra mal. Aquilo que é preciso, partindo para as contas, porque é onde eu vejo mais dificuldade, que é qual era a crítica que eu tenho feito à Câmara, que é a dificuldade, e que é necessário neste futuro próximo, é o planeamento e a estruturação daquilo que vai ser o futuro, e é aí que tem falhado, tem sido muito o dia-a-dia. As coisas vão acontecendo e nós vamos tapando os buracos, fazendo aquilo que vai estar disponível em termos de fundos comunitários. Não andamos mais a correr atrás do prejuízo do que à busca de alguma coisa. E falta ambição e falta, de facto, um projeto. E só para dar um exemplo, por exemplo, as centralidades, a Avenida Central da Eufrânia Nazaré, que não está repensada, e já falámos sobre isto, o saneamento que vamos fazer aos bocadinhos que eu disse já aqui no programa, que vai acabar para 2030, espero não ter que rever essa data, porque às tantas vai derrapar, quando os romanos tinham. Portanto, em termos de planeamento, nós não estamos habituados a ver um bom planeamento e uma boa antecipação daquilo que pode ser o futuro. E com o que aconteceu, ainda é mais importante que esse planeamento e que as avaliações se façam. E, de facto, as contas não são só números, são a expressão das opções políticas e da potenciação de vida. E nestas contas, eu tenho que deixar esta crítica, que é a crítica da carga fiscal. É a maior carga fiscal em democracia. São 19% de aumento desde 2014. É muito. As despesas correntes aumentaram 5,5%, quando este momento de teletrabalho, de digitalização de documentação, permite-nos fazer alguma economia, e não está a ser feita, não estou a ver nenhuma reestruturação da Câmara dos Serviços que permita isso. Ou a redução das despesas de capital de 30%, embora a Câmara diga que tem investido muito. E aquela questão de aproveitar os espaços verdes, ou da saúde animal, ou do ambiente, não tem havido até aqui, e agora essa parte, a relação com a RIA. Se nós tivéssemos já uma requalificação de RIA, tanto em São Salvador, como na Gafanha da Nazaré, como na Gafanha da Encarnação, estas relações, às tantas muita gente não iria para as praias e ficaria aqui. E o espaço que vamos ocupar, com as mesmas pessoas, o espaço é muito maior, o distanciamento social será importante. Mas ontem, pronto, e esta é a crítica às contas, a falta de ambição, a falta de planeamento e o manter, há fundos para fazer ciclovias, nós fazemos as ciclovias, mas eu sou contra as ciclovias, não. Agora, eu não acho é que haja uma proatividade em procurar as boas, aquelas que possibilitem uma qualidade de vida. Sei lá, vou agora dar um exemplo da Brecha Fora, alguém, é importante ela lá estar, é que nós damos lá um passeio, mas é essa que possibilita que as pessoas se desloquem para o trabalho ou que venham para a praia, pelo centro da Gafanha da Nazaré, e que seja o caminho mais fácil de fazer, não é. É preciso trabalhar para encontrarmos aquilo que é importante fazer. Não que é urgente. É urgente fazer uma ciclovia. Não, é importante fazer a ciclovia que traga qualidade de vida. E a esse aspecto quero deixar aqui uma crítica ao Bloco de Esquerda, porque penso que votar a favor de contas que são opções políticas que não são as nossas, eu nunca votaria. Ontem também.
Já agora, Eduardo, deixa já agora, por favor, também fazer essa ligação direta ao Ricardo, e tornamos assim isto mais dinâmico, e depois numa segunda ronda introduzem outros temas, uma vez que o Eduardo, no fundo, já quase moderou aqui o sentido, e muito bem, estávamos para entrar também nos 15 minutos finais. Ricardo, esta questão da votação em torno das contas da Câmara de Ilhavo, já agora só esclarecer as pessoas que estão em casa, o PS, a bancada socialista, absteve-se, e depois as restantes bancadas, incluindo a da maioria e essa por ordem de razão, votaram a favor.
Não, o CDS absteve-se também, como é normal, apesar de ser o parceiro de coligação normal, mas a razoabilidade da votação foi essa. É que o CDS entendeu que aquelas não eram as opções políticas dele.
Então abstenção. Tenho de fazer aqui uma correção na notícia.
Okay. Outras abstenções.
Ricardo.
Carlos, José, assim, esta questão já não é, permitam-me, inteiramente nova quando existem estas funcionalidades. É engraçado que aqui eu até verifico uma estranha complacência entre a lógica do PSD e do PS, que nunca estão de acordo, mas nesta matéria, para minha surpresa, ontem na Assembleia Municipal, estavam de acordo, e isto para mim é necessariamente uma lógica partidária, permitam-me, é o entendimento que eu faço de uma espécie de disciplina de voto. Disciplina de voto num sentido mais amplo daquele que geralmente se costuma dizer. E que por vezes pode querer ou não domesticar o sistema. Ora, é muito costumeiro que se discuta na Assembleia Municipal aquilo a que todos gostam de chamar nesse contexto a coerência política dentro da Assembleia. Ora, quando os deputados no passado votaram assim, quando os deputados este ano votam assado, porque na Câmara votaram assim e na Assembleia votaram assado, e esta discussão é volta e meia, vem à tona, portanto, até para a minha surpresa, costuma ser o PSD a acusar o PS de que há incoerências, porque os seus deputados, os seus vereadores fizeram um voto e depois não sei o quê fizeram outro voto. Eu sempre achei esta questão uma questão menor. Eu acho que o voto é expresso de uma forma livre e, portanto, sou um bocadinho contra essas lógicas de coerência. Porque eu acho que o voto é, de facto, expresso por mais do que isso. Ou seja, e quando há uma lógica, que para mim é uma lógica de censura de voto, como se ele estivesse servo de uma lógica partidária. Portanto, passo a explicar qual é a situação. Não me parece desajustado que um partido ou um deputado, fazendo uma leitura livre de um assunto, vote em consciência, tendo em conta este pressuposto, que o que eu acho curioso é que isto espanta tanto o PS, mas os pressupostos que ficaram, e certamente que ficarão em ata, são os mesmos. A solução que se dá é outra e eu não vejo nenhuma gravidade nestas circunstâncias. Existem para mim dois claros, e devo aqui frisar até para que depois não hajam surpresas, porque até foi ontem um membro do PS que se dirigiu a mim na Assembleia e me disse assim: ah, mas no ano passado abstiveste-te. Ora, eu não entendo que o voto deste ano, primeiro que tenha que estar disciplinado nem escravizado por uma lógica do passado, uma lógica de partido, senão uma análise que se faz da situação presente que nos é apresentada. E se no ano passado os pressupostos eram os mesmos, este ano, de facto, a conclusão que tiramos é outra. E para mim é muito simples. E, por exemplo, até gostaria, só por curiosidade, de saber a opinião do Carlos Pedro, se calhar também concorda comigo nesta matéria, mas como é um indivíduo que está ligado à vida privada, e isto é tão costumeiro em assembleias de outra natureza, que só em assembleias que metam questões políticas e partidárias é que as coisas não se interpretam assim, dada a grande carga ideológica que se quer atribuir à força a tudo. Para mim, são dois momentos muito distintos. Uma coisa é a apresentação do plano e orçamento. Quando se apresenta um plano e orçamento, espalham-se, de facto, questões ideológicas, políticas, e dão origem a uma discussão que é política e ideológica. Ora, não tendo o Bloco de Esquerda aprovado, naturalmente, porque não concorda com grande parte das políticas, concordará com outras, naturalmente, tal como o PS e o PSD não existem só em dissidências, não é? Portanto, como bem sabemos. Mas, não concordando na sua vasta maioria com a estratégica adotada por este Executivo, a quando da apresentação de plano e orçamento, entendo o Bloco que não pode ser favorável. Todavia, é do meu entender que uma coisa é a apresentação do plano e orçamento. Outra coisa é um ato que é mais administrativo, mais do que deliberativo, e portanto diz respeito a uma quase fiscalização que é feita na Assembleia de quando é apresentado o relatório de contas, a prestação de contas. E, portanto, a minha lógica, perdoe-me se estou em engano e se estou a defraudar algum eleitor, mas espero que não e que concordem comigo nesta matéria, que uma coisa é avaliar, de facto, o orçamento e o plano. E aí há uma avaliação ideológica. Outra coisa é avaliar a prestação de contas. E, portanto, olhando para uma prestação de contas, aquilo que eu pergunto é: havia inconformidades nessa prestação de contas? Ela não reflete aquilo que havia sido orçamentado no passado? Há números, falta-se à verdade nos números que se apresenta? E, portanto, tendo em conta o pressuposto, e o PS também o disse, de que em relação ao relatório de prestação de contas, que era aquilo que estávamos a aprovar, não havia inconformidades, o PS entende, Partido Socialista, todavia, dar um sinal político. Um sinal político de que, como esse relatório de contas, que nada tem a acusar, isto de palavras do PS, nada se tem a acusar do ponto de vista da prestação das contas, mas, como não são a favor das políticas que deram origem a essa prestação de contas, abstêm-se. Ora, para mim, esta vulgarização da figura da abstenção não faz sentido. Portanto, se eu não tenho nada contra, não quero dizer que me abstenha. Portanto, em relação à prestação de contas, parece-me evidente, se no ano passado não tinha tido esta consideração, ainda bem que existe evolução do ponto de vista da opinião e do voto e que este ano se chegou a uma outra conclusão, e continua, apesar dos argumentos de ontem, a parecer-me lógica a interpretação de que uma coisa é a apresentação de um plano e orçamento, outra coisa é uma prestação de contas. Entendendo o Bloco de Esquerda que as contas estavam bem apresentadas dentro das normas e que nada se pode, e aliás refletem, independentemente das opções políticas com as quais não concorda, refletem uma gestão que não é danosa, nesse sentido, entendemos que não há motivo para votar contra, porque tudo estava em conformidade conforme os outros partidos disseram. Ora, se eles entendem que é um momento de uma sinalização política, Essa é a interpretação que o PS faz do assunto. Para mim não me parece que se deva pegar numa situação de um relatório e fazer disso um objeto de sinalização política. É aquele relatório. Se fosse numa empresa, passo-te já a palavra, Carlos. Se fosse numa empresa, independentemente de eu ser o acionista numa assembleia, e discordar dos procedimentos que foram decididos, se a apresentação do relatório de contas não deixa dúvidas e está bem feita, porque é que eu hei de votar contra ou abster-me dessa prestação? Porque há valor numa boa prestação de contas e também não nos podemos esquecer disso. Poderíamos não estar num conselho em que fosse assim, podíamos ter prestado contas que não refletiam a orçamentação, podíamos ter prestado contas que estavam mal feitas, podiam ter faltado à verdade, podiam apresentar contas em que não houvesse equilíbrio financeiro. Portanto, havia muitos motivos, no meu entender, pelos quais podíamos estar contra ou abster-nos. Não é o caso.
Posso?
Sim, sim.
Ora bem, eu estou aqui dois, concordo, eu acho que concordo em absoluto com o que tu disseste, se os factos que eu não conheço, portanto, não comparei das duas coisas, mas acho que aqui, muito claramente, estou perfeitamente de acordo que há duas coisas. Uma coisa é alguém não concordar com os planos estratégicos ou com as opções do plano que o Executivo vai fazer. E, portanto, nesse caso, nesse momento, vota contra. Até pode nem se abster, vota contra. Olha, discordo totalmente disto. Depois, vamos supor que foi assim, nesse orçamento estava que iam construir, vou agora exagerar, 5 estados. E depois, passado um ano, vão-se apresentar as contas do estado de futebol. Se as contas do estado de futebol, que eu discordava, a sua construção, estiverem bem, e o relatório estiver bem, o relatório de contas que diz como é que o dinheiro foi gasto, e foi gasto exatamente daquilo que eu não gostava, mas da forma como estava definido, eu tenho que aprovar o relatório de contas, nem sequer é votar a favor. Não é votar contra, não posso votar contra, porque seria insano. Abster-me também não faria sentido, porque o que estamos a analisar é se as contas, independentemente do dinheiro ir para aquilo que eu concorde, foi bem ou mal gasto, ou se houve irregularidades. Não havendo, se for o caso, sempre na base, que não há irregularidades, então o relatório tem que ser votado favoravelmente, porque senão... Concordo, espera só um bocadinho, Eduardo, porque senão, e aí estou em, já estava de acordo com o Eduardo, com o Ricardo, ainda mais estamos num jogo político, que é, eu, o PS, ou o CDS, ou o que seja, vamos não votar, como o CDS, que se absteve. Absteve-se porquê? É claro que nas questões dos votos, mas eu tinha que lhes perguntar, e teria caído para responder, eventualmente, agora estou a ser irónico, que é, qual foi a razão para se abster? Falta de informação? Porque a abstenção é uma coisa que é uma coisa que dificilmente percebo, porque abster é dizer que eu não vou inviabilizar. É só isso.
Ó Carlos, mas deixa-me só dar aqui um exemplo.
Ou está bem ou está mal.
Há duas coisas que nós temos a avaliar, que é as contas e o plano. E eu agora vou cingir-me aqui a números para desmontar aquilo que disseram que foi. E vou dar um exemplo um bocadinho mais atrás.
Ricardo, Eduardo, deixa-me só dizer uma coisa. Eu estava baseado no que estava a dizer. Sim. O Ricardo, que o PS tinha concordava com... Portanto, não tinha nada a opor sobre as contas.
Ninguém, a questão que, ao dizer isso, estamos a dizer ninguém suspeita que faltam faturas ou que há faturas a mais. Não é isso que se está a dizer. E as contas, enquanto exercício numérico, que esteja bem. Agora, em termos do plano para as contas, alguém planeou para 2019 mais 124% do que aquilo que investiu. Em 2018, alguém planeou mais 34%, que não fez. Em 2017, mais 725%, que não fez. Portanto, em relação ao plano, as execuções foram miseráveis. Agora, se me disseres assim, mas as obras que fizeram em termos de contas, depois as contas estão bem, estão. Mas o plano que as justifica... Não está bem, porque se nós planeamos, como é que eu posso, num ano, falhar, fazer menos 124% de investimento do que aquilo que eu tinha planeado? Ou planeei mal, ou estou a executar muito mal. E ao criticar um relatório, ao abstermos, estamos a fazer essa crítica, primeiro das opções.
Oi, Eduardo, posso só interromper numa coisa, porque acho que estás a confundir duas coisas. Uma coisa é o relatório de contas, outra coisa é o relatório de gestão. O relatório de contas está bem. Se houver um relatório de gestão, como as empresas têm, o relatório de contas está mal.
Olha, não é o relatório de contas, aquilo é o relatório de gestão, é relatório e contas. E o relatório de gestão não dá explicação nenhuma para falhar.
Por um relatório de gestão, é evidente que se eu digo que vou executar 130 e só executou 100, no relatório de contas está bem, no relatório de gestão está mal.
Está mal, exatamente, executou menos 124%. É isso que nós estamos a dizer. Quer dizer, além de nós acharmos que as opções de planeamento não são as melhores...
Oi, Eduardo, mas é engraçado ouvir-te dizer isso, porque apesar de tudo são pressupostos diferentes daqueles que ontem foram comunicados na Assembleia. Tu estiveste lá, estiveste presente, a Assembleia aliás está gravada, não houve nenhum discurso do PS, incluindo o discurso que houve do presidente da bancada, Leitão, que justificasse esse pressuposto que estás agora. Até poderia ter sido essa a discussão e interpretação. Não foi, aliás, se houve alguém que ontem referiu a questão da execução, fui eu. Que a execução deixava um bocadinho a desejar, porque há sempre 2 ou 3 milhões que passam. Agora... essa questão do relatório, atribuir-lhe uma... Mas eu acho legítimo, atenção, e aquilo às vezes não haja no PS tolerância para entender que até temos pressupostos idênticos, mas que a conclusão que eu dou ao Cinto é outra. Para mim, este é um relatório de contas, foi aquilo essa que votamos.
Essa questão do voto de ter votado de outra forma não é relevante. O relevante é que está perfeitamente justificada a abstenção em termos das opções e daquilo que nós pensamos a respeito das opções e da forma como se concretiza. Agora, muitas vezes, nós, e o Leitão também é um técnico das contas, é da área dele ou da minha, muitas vezes não vamos a esse pormenor porque está-nos subentendido. E às tantas depois, ao momento que não esteja tão direcionada para esse tipo de coisas, pode não perceber a profundidade daquilo que estamos a dizer. Ou então a nossa forma de comunicar é que pode não ser tão rigorosa. Mas, por exemplo, deixa-me só dar-te mais um exemplo que eu só vou falar dele, porque houve alguém da bancada do PSD, que foi o Flor Agostinho, que a única coisa que foi falar foi sobre a requalificação que está no relatório da Avenida Fernando Magalhães, na Barra. E vangloriou-se, porque nós na altura entendemos que está mal, abdicar de 700 mil euros de taxas, e está neste exercício, para aceitar a doação da obra, para que o empreiteiro faça a obra. Quando a frente de rua do empreiteiro são 100 metros e a obra são para aí 700 metros. E se é verdade que nós, por entendermos que não está no nosso regulamento e não está essa possibilidade, e o Tribunal, e nós fizemos queixa ao Ministério Público, à Inspeção Geral de Finanças, e ao Tribunal de Contas. E o Ministério Público, acreditado junto do Tribunal Administrativo, acabou por aprovar o processo. Mas o relatório da Inspeção Geral de Finanças, e é isto que eu vou dizer, que eu fiquei assustado com aquilo que o Flor Agostinho disse, que foi que era sempre bom um método de fugir ao controle do Tribunal de Contas. Fazer o contrato normal, e palavras dele, teria a burocracia toda. Concurso, Tribunal de Contas, Inspeção Geral de Finanças, etc, etc. Eu acho que isto é gravíssimo, dizer isto. E o que a Inspeção Geral diz, que está lá nesse relatório que não foi valorizado, diz que o contrato é nulo por violação do Código de Procedimento Administrativo. Foge ao Tribunal de Contas e ao concurso. Não tem enquadramento no regulamento municipal. É isto que a Inspeção Geral de Finanças diz. Agora, as boas decisões para nós, os tribunais são espetaculares e quando decidem mal, já a nossa justiça está muito mal. Eu penso que ficou muito mal, no relatório de contas, aquilo que foi puxado pela bancada do PSD foi esta questão das contas, das contas não, da Avenida Fernando Magalhães, utilizando esta coisa que, se nós pudermos arranjar um meio de não ir a concurso e de que o Tribunal de Contas não venha cá dar o visto, é a melhor solução. Penso que é mau. Mas as contas tinham mais despesa, mais impostos, e obras de interesse duvidoso, eu penso que a nossa abstenção esteve bem. Mas estou assustado com esta postura de tanto ficarem tão felizes de Lisboa estar assim, como acharem que é muito importante fugir ao controle do Tribunal de Contas, não me agrada.
Oh, Ricardo, Eduardo, posso fazer uma pergunta, já agora? Tendo em conta esse enquadramento que tu colocaste, porque é que não votaram contra o relatório de contas?
Ah, isto é um pequeno ponto em todas as contas. Isto, isto é uma obra de 600 mil num orçamento de 20 milhões. Não podemos, não podemos pegar-nos a uma vírgula para...
Não, mas estamos a falar de um... Dizeste que é gravíssimo que o senhor tenha...
Não, eu acho, gravíssima postura. Já viste, alguém disse, e o Ricardo ouviu, o Ricardo
diria,
ouviu, agora, eu vejo o noticiário e fico feliz com o que está acontecendo em Lisboa.
Entendesse que era uma coisa gravíssima, independentemente de 600 mil a 1 milhão, em 40 milhões ou 50 milhões, eu votava contra.
Está sancionado pelo Tribunal. O Tribunal acha
não,
que
então, mais uma razão para vocês terem votado contra. Se achavam que isso era tão importante, ter sancionado pelo Tribunal, e, dada a dimensão de uma coisa que é sancionada pelo Tribunal, e há uma obra feita sem passar pelo Tribunal de Contas,
mas era chulo. Nós temos que ver a materialidade das coisas. A votação tem que ver com... Estás a ver 20 milhões e comparar com 600 mil, seja o que for. Eu não posso, porque perderam... Se perdesse uma fatura de 20 euros... Não,
oh, oh, Eduardo, desculpa, mas não tem a ver com uma fatura, nem tem a ver com o valor do... Porque aí já está outra confusão, é? Porque como eram só 600 mil, isto não pode ser visto por valores, por escalas de dinheiro. Um ato é tão grave, se meter 50 euros... como se meter 1 milhão. As consequências é que são diferentes. Mas, se entendendo isto, como tu estavas a fazer a narrativa e a descrição do facto, e sendo ele, como tu dizes, partindo sempre deste pressuposto que eu não os conheço, de que havia ali uma irregularidade, que era essa, que é fortíssima, sendo assim...
Que o Tribunal... O Ministério Público achou que não era. Agora, sim. A Inspeção-Geral de Finanças achou que era, que nós achamos, e nós também achamos que é. De qualquer forma, não é isso que põe em causa todo o exercício. Sim, todo o exercício. Então nós estaríamos contra tudo. E também não é possível.
Não,
nós dizer, temos de ser razoáveis na avaliação.
Eu não estou aqui como advogado de diabo, nem como advogado de nada. Mas entendo que aí não é, seria, sendo assim, um sinal... Porque votar contra ou não aprovar é um sinal de desagrado, até pode ser... Por uma situação que o Ministério das Finanças considerou irregular. E, portanto, eu disse assim, olha, eu não vou poder aprovar isto, e se calhar aí, que vocês disseram assim, eu não vou desaprovar, mas vou, de uma maneira mansa, que é dizer, olha, votamos em branco, ou abstemos, vamos-nos abster de aprovar.
Eu acho que isto muitas vezes também depende, honestamente, da interpretação que se faz, e é aí que eu digo que deve existir, e que o Eduardo que me perdoa, mas às vezes acho que as reações da bancada do PS não são muito, muito, muito felizes nesta matéria, porque ainda ontem, depois do meu ato de votação, deu-se origem a todo um murmurinho pela sala, que enfim, fica mal sobretudo à esquerda, onde se costuma dizer, alega-se, eu não concordo muito, não vou muito nesta cantiga, mas e venho a vindo a comprovar que à esquerda devia haver uma outra tolerância entre a diversidade de opinião, infelizmente cada vez mais constato que a tolerância à opinião alheia não funciona muito bem nem à esquerda nem à direita. E tudo por causa da questão da abstenção. Porque a interpretação que se possa fazer do ato de abster também poderá ser diferente. Eu entendo, ou tenho vindo a entender, por conta se dizia a tal questão, ah, mas no ano passado não, mas por suposto era mesmo, ainda bem que há uma evolução e que todos evoluímos e mudamos. E eu estou convicto hoje em dia de que a abstenção, que às vezes é uma coisa que é usada num sentido simbólico, para dizer assim, eu não estou contra, mas também não estou a favor. E eu não concordo com esta perspectiva da abstenção. Eu acho que a abstenção deve existir ou quando não há elementos suficientes para fazer o juízo. Portanto, não há, eu não tenho informação, o Bloco de Esquerda não tem informação para votar em consciência aquela matéria, então abstém-se. Ou quando existem reservas em relação àquilo que nos é apresentado. É pá, não sei, vou-me abster porque não tenho certezas sobre esta matéria. Num contexto de uma prestação de contas, de facto não foi a interpretação que eu fiz, quer dizer, o ponto que nós votámos, e é o que vem na ordem de trabalhos, evidentemente que vem lá a informação de gestão e o relatório é sempre acompanhado por outras matérias, mas aquilo que votámos ontem, o ponto chama-se prestação de contas de 2019, e entendendo-a como uma mera prestação de contas que reflete essa tal programa com o qual possa discordar, a prestação em si não me deixou reservas. Os elementos estavam lá para fazer a avaliação e eu entendi que devia ser aprovado, como de resto imagino que em qualquer assembleia de outra natureza é o que se costuma fazer. Portanto, uma coisa efetivamente costuma ser a prestação de contas, outra é o planeamento. E foi a interpretação que fizemos, porque lá está, damos este cariz à abstenção não me parece, não critique, mas não me parece de bom tom utilizar a abstenção sempre como uma sinalização política de que, opa, eu não estou contra, mas também não estou convosco.
Meus caros, meio-dia, 10 minutos, fica o agradecimento pela vossa presença ao longo destes meses em mais um ciclo de debates políticos. O regresso fica agendado para o mês de setembro. Logo ali, por alturas do início de setembro, veremos se já em condições de retomarmos essa presença presencial, perdoem a redundância. Se não for assim, será intermediada pela rede social e continuaremos com este formato, mas a expectativa é de que possamos retomar um trabalho presencial em estúdio a partir de setembro. O que vos posso desejar é boas férias e a continuidade da atividade política será seguramente também espelhada nas notícias da Terra Nova, porque já percebemos isto não para e o mundo da informação também está para continuar. Bom fim de semana para todos e o regresso em setembro.